operando em 1570 kHz de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com Adivan e Roberto Nali no Interatividade. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que vai até com você até às 9 da manhã e analisa, estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa 44 35 90 20, também pelo e-mail programa sbn@gmail.com, ou se você preferir, você manda uma carta para a gente para a Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Vamos lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo você escuta o nosso programa em tempo real. Ou, se você preferir, os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Primavera brasileira, um sábado muito bonito. São Paulo, previsões de 18 a 25 graus e Santos de 19 a 25. Nós estamos com a equipe toda posta lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, a Cristina, e também nos telefones, a Cristina atendendo você hoje aí. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, os comentários, o Marinho Bartella. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo Flávio Tolini, ator e tarefeiro do Centro Espírita O Consolador de Santo André, que vai falar para a gente sobre paixões e ilusões. Esse é o nosso tema de hoje, paixões e ilusões. Flávio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, amigos, confrades. É um prazer imenso sempre estarmos juntos e agora com um horário especial. Não tinha participado ainda, né?
É, você não tinha participado do horário estendido, né? Das 7 até as 9, né?
Isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos nós.
Muito bem. Um grande número de pessoas torna-se infeliz por criar ilusões com suas paixões. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto de acordo com os preceitos espíritas de Allan Kardec. Aí eu pergunto para o Flávio. Flávio, como é que nós poderíamos definir o que é paixão?
Nós podemos observar, né, a paixão por várias óticas, e nós temos uma das histórias que eu acho que pode nos elucidar e dar um conforto para o início da nossa conversa, que conta uma história de Chico Xavier, de uma irmã que chegou até ele e falava: Chico, qual é o significado, a diferença, a relação de paixão e amor? E Chico diz assim, que o amor quer dizer aquela comidinha quentinha, a roupa bem passada, bem lavada, cheirosa, uma madeirinha pronta. E que a paixão é que nem o Joelma, né? Lembrando o edifício que pegou fogo lá em 1974, que veio de uma maneira abrupta e terminou tudo, acabou tudo em cinza rapidamente. E olhando a parte etimológica da palavra, né, a paixão faz uma referência a sofrimento. E que a gente, olhando, né, por esse prisma, a gente tem um entendimento, muitas vezes, de que a paixão pode não ser uma coisa boa, ou que a paixão desperta sofrimento. Mas a gente pode entender que a paixão, ela faz parte da natureza humana. e que essa paixão pode servir como uma mola propulsora, uma alavanca que impulsiona também ações positivas. Mas nós temos que tomar bastante cuidado, né, até para poder fazer essa relação e essas comparações todas, para que a gente tenha um sentido especial na palavra.
Muito bem. Agora, a paixão, então, seria esse envolvimento intenso, essa preocupação com alguma coisa de uma maneira muito intensa, é isso mesmo?
Muito intensa, né? A paixão acaba, muitas vezes, fazendo referência à perda de controle, né? A falta de possibilidade de administrar isso de uma maneira mais tranquila.
Muito bem. Chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Della Nossi. Bom dia, Hélio.
Bom dia a todos e a todas, né? Prazer imenso estar com vocês aqui.
E hoje com o Flávio Tolino conosco aqui.
O Flávio hoje é uma honra estar conosco aqui, Flávio.
Obrigado.
Muito bem, está aí o Hélio Della Nossi chegando também para fazer os comentários aqui a respeito do tema de hoje, paixões e ilusões. O Flávio, você estava dizendo aí que o Chico definiu claramente a diferença entre paixão e amor, fazendo uma alusão aí ao incêndio, né? Aquilo que... A paixão é aquilo que vem e vai embora muito rápido, né?
Avassalador.
Vai rápido e não sobra nada, né? Só fica pó, né? Isso. Agora, a paixão é importante que as pessoas também tenham esse sentimento, que as pessoas demonstrem essa sensação de profundidade nessa relação com as pessoas. É importante ter isso também?
É importante, né? A paixão acaba em muitos momentos, né? Olhando nesse olhar positivo do sentimento, ela é impulsionadora. Uhum. Né? Ela que, de repente, é a essência, né? O processo inicial do despertar de consciência, de desejo, de realização de alguma coisa. Uhum. A paixão também ela deve ser motivadora. O que a gente acaba por observar é que o problema não está no sentimento original, né? Mas nos excessos cometidos por ela. Perfeito. Que aí acaba tendo esse desequilíbrio.
Marinho, quando a gente fala de paixão, né, como o Flávio está colocando aí, essa questão do desequilíbrio, é importante que a paixão não tenha essa condição de, vamos dizer assim, de envolver demais até, vamos dizer assim, sufocar a pessoa. Quando a gente fala em pessoas, essa paixão tem relação apenas com sentimentos afetivos, com relacionamentos? Ou seja, a paixão... ela é relativa, ela está ligada somente a relacionamentos afetivos? Ou existe alguma outra ligação da paixão que a gente possa colocar para o nosso ouvinte aqui?
Então, existe um preceito nos evangelhos, né, descritos pelos evangelistas, que Jesus teria dito certa vez que aonde estivesse o nosso coração, que lá estaríamos nós, lá estaria a nossa alma. E a paixão, ela é mais tradicionalmente conhecida como os aspectos relacionados com as pessoas, com os relacionamentos afetivos, como você coloca. Mas ela não é só isso, não. Nós conhecemos pessoas que têm paixões por hábitos, temos paixões por coisas, né? Pode até ser confundido como um apego, muitas vezes, mas... é diferente de apego também. Porque apego é quando a pessoa está acostumada com alguma coisa e não consegue viver sem. Não é? E a paixão é quando a pessoa está sempre pensando naquilo, está sempre, ela adora aquilo. Quer dizer, qualquer momento que ele ouve aquele assunto, relacionado com aquele assunto, lá vai ele vai atrás, ele vive, vamos assim dizer, se alimentando praticamente daquela coisa que ele tem. Então a paixão, embora conheçamos mais nos aspectos das ligações afetivas, ela transcende, sim. Ela transcende, sim. Ela pode imaginar.
Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
O Flávio falou agora há pouco que a paixão pode ser motivadora. E eu gostaria até de ouvir o Flávio explicando um pouquinho, ampliando um pouquinho mais isso daí. Porque é importante, né, quando você faz alguma coisa, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso ganha-pão, quando você é apaixonado pelo teu trabalho, isso acaba sendo uma coisa altamente positiva, acaba sendo uma coisa altamente motivadora, não acaba?
Sem dúvida, né? Dentro da ótica espírita, a gente pode pegar no Livro dos Espíritos, quando a gente faz uma referência direta quanto à perfeição moral, esse capítulo, né? Então, das questões 907 até 912, ela mostra que a paixão, inclusive, é de essência divina, faz parte da natureza humana. né? É a paixão que tem a condição estimulante, né? Para um objetivo, para umas ações especiais, né? Que demandem uma energia, que demandem um interesse, que demandem uma situação que transcende a vontade. Então, quando nós falamos de paixão, né, o indivíduo ele está motivado de maneira especial num processo de realização. A paixão, muitas vezes, serve de combustível para que, em determinada circunstância, o indivíduo se sinta, né, numa energia especial, além das forças humanas, para objetivos e conquistas. A mídia social, o meio social em que nós vivemos, muitas vezes estimulam o sentimento de paixão, né, mas acabam tendo conotações comerciais e não conotações estimulantes, né? Então, o brasileiro é apaixonado por futebol, né? O brasileiro tem paixões por carros, velocidade e tudo mais. Mas qual é o estímulo, né, que nós temos que buscar no meio social em que vivemos, ou o estímulo que nós devemos proporcionar, né, à nossa condição existencial para administrar todas as coisas da nossa vida, né? Quando a gente fala que amamos a nossa família, nós estamos num sentimento perene de continuidade, de construção e tudo mais. Mas estar apaixonado pelo relacionamento familiar é o interesse, né? Aquela vontade que é arrebatadora de estarmos todos juntos em momentos especiais. No âmbito profissional, uma pessoa que realiza suas atividades profissionais apaixonada, ela é movida por uma energia especial que dá aquele prazer no amanhecer, que ele tem vontade de se direcionar para aquele ambiente de trabalho, para praticar aquela determinada atividade profissional. Uma pessoa que acaba tendo um interesse pela uma atividade esportiva e que não faz isso por paixão e faz por obrigação, a condição de realização da atividade é completamente diferente. Ela não tem essa energia motivadora, impulsionadora, né? Como nós dissemos logo de cara na pergunta 907, ela é substancialmente, né, essencial e inerente ao ser humano, né? Então é de essência divina, né? Então é uma coisa muito boa, né?
Sérgio quer completar? Sérgio,
não, eu queria fazer uma pergunta para o Marinho. Essa paixão, o Flávio ele colocou muito bem, que a gente pode ter paixão no nosso trabalho, a gente pode ter paixão na nossa família, a gente pode ter paixão na nossa religião, na casa espírita, nos templos. Agora, isso é uma coisa que continua sempre ou isso é uma coisa que precisa ser... que nós precisamos sempre estar cuidando disso? Às vezes acontece daquilo que a gente começa apaixonadamente, a gente acaba deixando cair numa rotina e começa a trabalhar burocraticamente em cima disso?
Sérgio, essa colocação, essa pergunta que você nos faz, nos remete à pergunta, talvez, anterior, que é a diferença entre paixão e amor. Né? O amor, quando ele é real, quando ele é sincero, quando ele é verdadeiro, ele é mais perene. Né? Porque aquilo está numa ligação quase que divina entre aquele sentimento suave, aquele sentimento doce, aquele sentimento sem apego, aquele sentimento sem egoísmo, quando o amor é puro. Né? E as paixões, elas tendem a ser mais fugazes. Né? A paixão, ela tende a ter uma grande força no início, na novidade das coisas, e com o tempo aquilo se esvai. Né?
No dito popular, o fogo de palha, né?
Aqueles que têm uma paixão que... Porque é tão difícil estabelecer uma linha divisória entre a paixão e o amor verdadeiro, né? Eles em algum momento se confundem, em algum momento eles se superpõem, né? Então, quando essa superposição, vamos assim dizer, do amor verdadeiro com aquela paixão inicial é grande, ela tende a durar mais, né? Quer dizer, essa palha tende a durar mais um pouco, né?
Exatamente.
Por isso que a gente vê muitas vezes os casais, né, que se unem, né, e rapidamente aquilo vai embora. Né? Porque naquele momento o que motivou tudo aquilo foi uma paixão, né? Não foi necessariamente um amor profundo.
Nós fazíamos uma referência numa leitura, né? Até um livro que depois vou fazer questão de fazer a indicação, do Luiz Fernando Lopes, que é uma coletânea de todas as obras do Divaldo, que faz uma referência direta a sexo e consciência. Então foi um estudo de 30 anos, onde o Luiz Fernando Lopes teve esse trabalho da codificação e da síntese. Num dos capítulos, ele faz uma orientação direcional ao jovem, porque nós temos uma ideia de que quem são mais suscetíveis às paixões são os jovens, pela falta de maturidade, pela falta de experiência e tudo mais, e os jovens, muitas vezes, são movidos pelas paixões. Mas o amor é uma condição de construção. No livro Trovas de Outro Mundo, psicografado por Chico, o espírito Marcelo Gama encerra o assunto dizendo assim: de afeição anoto a soma de todo o ensino que há. Paixão é o bem que se toma e amor é o bem que se dá. Então você vê que é uma relação, né, muito organizada. A paixão pode ser impulsionadora, mas o que mantém é o amor, né? Jesus, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que quando pronunciou a palavra amor, fez estremecer a terra e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo, né? Então é uma colocação de que quando Jesus pronunciou a palavra amor, né, a intensidade, a força, né, desse sentimento supera qualquer coisa, né? Mas nós, ainda muito ligados às condições materiais, né, nós nos apaixonamos mais e amamos menos.
E o interessante nessa linha, talvez uma consideração para os nossos companheiros, nossos confrades espíritas, né, é nós lembrarmos certa afirmativa que Chico Xavier fez, dizendo que quando nós, espíritas, iniciamos uma tarefa nova, né, que o início é muito fácil, porque nós temos...
estímulo.
Muito motivados estamos, né? Podemos dizer que quase aquela paixão, né, inicial daquela tarefa, daquela responsabilidade, a gente pega aquilo com toda a motivação. Mas ele lembra que depois, com o tempo, né, aquilo começa a pesar, né, começa a pesar. E chega a dizer que para alguns confrades, concluir a tarefa, para alguns de nós, eu me incluo nisso, não é? Para alguns de nós, concluirmos uma tarefa, concluirmos, levarmos a cabo de uma maneira mais extensa uma obrigação que a gente assumiu, acaba virando um martírio, né? E se a gente para refletir, nós vamos pensar nisso. Nós vamos pensar que no começo está a paixão motivadora, a paixão positiva que orientou, que deu a força, que deu o momento. Mas se aquilo não tiver, se nós não transformarmos aquela motivação apaixonada do início, da novidade, né, para um amor perene, a falta do amor vai fazer com que as coisas pesem muito, né?
Marinho, a doutrina, né, faz uma aliança, né, e isso é importante até para nós reforçarmos as nossas lembranças, e para quem não tem o conhecimento da doutrina espírita, né, nós fazemos um misto da filosofia, da ciência e da religião. A ciência, né, hoje comprova que as atitudes, né, e os sentimentos da paixão, elas não têm características de duração. Porque por mais apaixonados que estejamos e envolvidos em determinadas circunstâncias, elas não conseguem superar 3 anos de existência.
Quer dizer, é um estímulo momentâneo, né, Flávio? Não é nada perene, que perdure, que se consolide no relacionamento.
Nas mesmas características do amor.
Perfeito.
Quando a gente fala nos relacionamentos amorosos, né, quando nós falamos da paixão, é aquele fogo ardente arrebatador. E o amor, se nós olharmos sob a ótica espírita, é aquele estimulado, constante e que muitas vezes proporciona os reencontros na eternidade.
Perfeito. 7:18, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, faz a sua pergunta, 4435-9020. O nosso convidado de hoje é o nosso querido Flávio Tolini, atuante tarefeiro do Centro Espírita O Consolador de Santo André. E o tema, paixões e ilusões. O Flávio, a gente tem aqui no programa, você sabe, aquela palavra especial. Qual é a palavra especial que você fala hoje para o nosso ouvinte a respeito do tema de hoje, paixões e ilusões? E depois, lá no final do programa, você explica por que você escolheu esta palavra. Que palavra teria relação direta com o tema de hoje, paixões e ilusões, no seu entender?
Controle.
controle. Então depois você explica para a gente por que, que você usou a palavra controle. Hélio Delanossi, deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, essa questão que o Marinho e o Flávio estão colocando a respeito da paixão ser algo envolvente, que absorve, envolve demais as pessoas, pode causar algum prejuízo para aquele que está se relacionando com a gente?
Eu creio que não, sabe? Prejuízo, no sentido, para dar a palavra prejuízo, eu acredito que não, porque é necessário que haja esse. Se nós fizermos uma comparação, né, com as coisas materiais, se você acender um fogão a lenha,
uhum,
que já acendeu um fogão a lenha, madeira, né? Você precisa de alguma palha antes, que é para poder.
Para o fogo pegar.
É a primeira atração, é isso?
É a primeira atração, aquela onde tem fogo, na verdade. Porque o que vai cozinhar depois, né? O fogão a lenha, o que vai fazer é a brasa, né? É o que fez só. Quando aquilo pegou fogo, né? De fogo ardente, que eles falam, né? Fogo ardente, logo na sequência, aquele fogo abaixa. Aí a linha pega fogo e aí fica aquela brasa. Aquilo é que vai cozinhar, é o que vai ser mantido.
Aquilo que sustenta.
É que sustenta. Então é preciso que haja essa palha, vou chamar de novo parando aí, né? Essa palha, que haja esse fogo ardente inicial, essa atração, até certo ponto irresistível, né? Por uma ideia, não é só de um homem para uma mulher, não. Por uma ideia, né? Por qualquer coisa que você queira fazer. E quando você está apaixonado, deixa, como já foi dito aqui, você deixa de ver as dificuldades, porque se você olhar as dificuldades antes, você nem começa. E depois que você começou o processo, que você entrou naquele processo, ou de um relacionamento, ou de uma ideia, ou formando uma empresa, ou formando um orfanato, formando um asilo, né? O que você for fazer, muitas vezes até a sua responsabilidade de fazer aquilo mesmo, né? Mas se você olhasse já de cara as dificuldades, você não começaria, né?
Uhum. Hélio, é muito bem lembrado, porque assim, uma outra situação, né? Qual é a origem da paixão? Muitas vezes ela independe das nossas vontades, né? Ela emerge do ser, né? Ela emerge no seu interesse, no seu desejo, independente de vontade. E aí, como administrar isso, né? Então, tem certas coisas que a gente imagina que supera até os nossos controles, a nossa vontade, os nossos anseios.
Perfeito.
Tem um pensador que, embora ele já está bastante velhinho, ele está com 92 anos, mas ele ainda é moderno, ele tem a teoria da complexidade, né? Está desenvolvendo a teoria da complexidade. Então, ele fala que o amor, ele diz assim, que o amor, o amor esconde também os defeitos, né, das coisas. Você ama tanto que você não vê, acaba vendo os defeitos. Se você visse os defeitos com antecedência, né, ou antes, você nem iria amar, né? E até por isso que a gente fala que você ajuda antes e pergunta depois, né? Se você for perguntar antes de ajudar qualquer coisa, muitas vezes você não ajuda ninguém, não começa a fazer nada, né? Então você precisa andar, porque o prazer que dá depois você estar envolvido no projeto, seja de projeto, você tem o projeto de um casamento, né? De um casamento, seja o que for. O prazer que dá é maior do que o problema. O problema existe sim, e vai ter, estará lá, mas só que os resultados são melhores. Então, aí é onde a paixão ajuda. Esse fogo inicial, ele é fundamental.
Muito bem. Ô, Flávio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Acho que nessa altura a gente precisaria reforçar para o nosso ouvinte aqui a diferença entre paixão, entre amor e o apego. Nós falamos essas três coisas até agora aqui, isso é muito importante a gente reforçar isso. A paixão seria então essa palha, esse fogo inicial, é isso?
Isso.
É isso. E o amor, aquela relação intensa, continuidade, o Hélio está falando alguma coisa?
A brasa,
né, Hélio? E o apego? Marinho?
O apego, poderíamos dizer que é aquele costume, é um hábito. É uma dependência.
É necessitar daquilo, por uma questão fisiológica.
Não viver,
né?
Sem aquilo, não é? De alguma maneira. Até, em alguns casos, até fisiológico.
Perfeito. Flávio, nós podemos dizer que a paixão é alguma coisa absolutamente ruim ou a paixão é alguma coisa absolutamente boa? Dá para dizer isso para o nosso ouvinte? É boa ou ruim a paixão?
A resposta é depende. né? Isso que é muito importante a gente pensar. Quando a paixão não é boa, quando a paixão foge do controle, né? Quando a paixão percebe-se que tem características, inclusive psicossomáticas ou doentias. Essa situação, a ciência comprova muito bem, porque a gente tem uma mudança no comportamento orgânico, né? Então a pessoa percebe que ela foge das condições de controle daquele sentimento que era, em princípio, motivador, né? Nós temos alguns casos tristes, né, que a gente verifica. Vamos ir primeiro para a história, né, a literatura. Shakespeare, né, Romeu e Julieta. Então, aquele casal, impossibilitado de dar continuidade àquele fogo ardente de paixão e de amor, supostamente, que tinham, né, o casal, e impedido pelos seus familiares, cometem um duplo homicídio. Aí nós percebemos, né, a característica dos malefícios que a paixão e do descontrole. Né? A condição positiva, nós podemos nos... Hoje, né, numa certa idade que nos encontramos, quando nós nos sentimos apaixonados por determinadas circunstâncias, a gente muda a condição de comportamento, né? Nós mudamos o semblante, as estruturas fisiológicas, né, do nosso corpo, a tenacidade da pele, o brilho nos olhos, né, o dilatar das pupilas, abrir a sensibilidade, né, são promovidas por essência da paixão. E isso se assemelha muito, né, à condição que falávamos inicialmente, de que somos frutos, né, e criação do Criador. Né? Então, se a paixão não fosse uma coisa boa, não era oriunda de Deus. Né? E é oriunda de Deus. E essa paixão, em muitos instantes, é o que proporciona transformações.
Acho que está muito bem descrito o lado bom da paixão, né? Vamos conversar um pouquinho agora sobre o lado negativo da paixão.
Eu comentava em outras oportunidades, né, que a paixão em determinado momento ela pode transformar as questões dos sentimentos. As pessoas criam certas ilusões nos processos relacionais e acabam transformando aquele amor exacerbado em situações de ódio profundo, em desilusões, em condições que proporcionam muitas vezes o crime passional, que proporcionam em determinados momentos a condição de depressões profundas, desejos de suicídio, onde fogem completamente o controle da emoção em si. A paixão em determinado momento deixa a pessoa cega e com interesse exclusivo a estas situações, deixando de lado, malbaratando qualquer outra circunstância existencial para viver exclusivamente esse sentimento que ele imagina ser bom, mas que causam problemas
graves. Ela deixa de lado a razão? A pessoa deixa de lado a razão?
Deixa, Flávio, completamente de lado a razão, né? Ela perde completamente o sentido das coisas e não se apercebe nessas circunstâncias. É como uma areia movediça que em determinadas ações, a todos os instantes, não o salva daquele final triste e fatídico e acredita piamente de que está fazendo as melhores opções.
Sérgio, eu queria explorar um pouquinho mais esse aspecto. Do mesmo jeito que eu perguntei para você, Marinho, que a gente tem que manter essa paixão sempre acesa, né, para podermos manter a nossa paixão, eu agora pergunto do outro lado. A paixão pode se transformar em fanatismo?
É muito tênue a linha entre uma coisa e outra. Quando a paixão oblitera, talvez com outra palavra, quando a paixão afasta totalmente a razão, não é? E por um período relativamente longo alimenta aquele grande desejo que a gente tem de vivenciar os prazeres, de vivenciar a satisfação que a gente tem, de exercer ou estar próximo daquilo pelo que nós somos apaixonados, né? Sem dúvida nenhuma, ela nos leva não só ao fanatismo, Sérgio, ela pode nos levar a um processo obsessivo. Porque até o momento nós estamos explicando o que é a paixão, estamos explicando o que é o amor, né? Estamos explicando o que é o apego, mas eu imagino que em algum momento alguém vai perguntar para nós, e o lado espiritual disso?
É a próxima pergunta, hein?
Então vamos lá.
É a próxima pergunta, só que eu não vou fazer agora, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e nós vamos deixar uma perguntinha aqui no ar para que o Flávio responda no nosso retorno, que é exatamente qual é a influência espiritual que pode existir no caso de paixões, no caso de pessoas que estão com essa sensação de envolvimento cego, né?
Nas descontrolado.
Coisas, né? É o descontrolado, vamos chamar assim, que é até melhor, né?
A influência espiritual
que você se refere é... Ah, se tem algum espírito ali favorecendo que isso aconteça, possibilitando que isso aconteça. Ah, eu não queria usar essa expressão por enquanto, mas se tem um processo de obsessão fazendo acontecer esse envolvimento aí alucinado, sem controle, como o Flávio colocou. Bom, são 7 horas e 30 minutos. Quero lembrar você que está navegando pela internet aí, que você pode mandar um e-mail para a gente. Você pode mandar um e-mail para programasbn@gmail.com. Pode também acessar a nossa página lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Já tem foto do Flávio Tolini lá hoje, hein? O Flávio já postou, o Sérgio já postou uma foto lá do Flávio Tolini respondendo perguntas. Está lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você vai lá, você vai ver as fotos lá. Muito bem, fica a pergunta então aí, Flávio, para depois do intervalo, para você responder para o nosso ouvinte, se pode existir a influência espiritual nos casos de paixão. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Mais alegria, Rádio ABC. O mês das crianças chegou. E a Rádio ABC, mais uma vez, tem promoção. Você e toda a sua família vão curtir um dia no maior parque aquático da América Latina. Wet n Wild. É isso mesmo, serão vários convites para você e a criançada curtir de montão. Para participar, acesse radioabc.com.br, pelo Facebook da Rádio ABC ou ligue 4435-9020. O sorteio acontece na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 14h, no programa A Tarde é Nossa. Promoção, mês das crianças no Wet n Wild, com a sua família. É só aqui. Na Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Sábado, 1h, sabe quem faz companhia pra você?
Olá pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro.
Gente Inocente, um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia na Rádio ABC.
Para você cantar e também matar saudade.
Rádio ABC AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas e 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Paixões e Ilusões. Antes de dar sequência aqui nos nossos comentários aqui, inclusive com o nosso convidado, o Flávio Tolini, vamos passar aqui para o Marinho, que tem algumas informações para passar para os nossos ouvintes, Marinho.
Sim, está chegando aqui, através da produção, a informação de que no próximo. Próximo não, num dos próximos sábados.
Sim.
Que vai ser no dia 9.
É segunda-feira.
Eu pensei que fosse novembro, dezembro.
Dezembro.
Né? Dezembro, então estamos longe ainda.
Tem um mês.
Mas, então no dia 9 de dezembro, atenção, não é 9 de novembro, não.
9 de dezembro.
Né? 9 de dezembro.
É bom para o ouvinte já se programando, né?
A Fraternidade Espírita Cristã, lá de São Caetano do Sul, que fica ali na rua Floriano Peixoto, 478. Para quem só passa por São Caetano pela Goiás,
uh-huh.
A Floriano Peixoto é uma das paralelas da
Avenida Goiás.
Né? Está no dia 9 de dezembro, que é uma segunda-feira.
Uma segunda-feira.
Às 15 horas, portanto, no período da tarde, vamos ter ali uma sessão de pintura mediúnica. Para quem nunca teve a oportunidade de assistir, vai ser uma oportunidade, né? E nesta oportunidade, o médium que vai estar ali desenvolvendo essas pinturas, né, como é tradicional, deve oferecer essas pinturas para serem leiloadas, que vai reverter em favor das obras sociais, né, do próprio médium,
é isso mesmo.
E do, da própria casa, né, da Fraternidade Espírita.
Muito bem, tá aí então no próximo dia 9 de dezembro, pintura mediúnica. Nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema Paixões e Ilusões. O nosso convidado é o Flávio Ottolini. Nós estamos recebendo aqui, olha só, lembrando você, a Vera tá plugando a gente lá pela internet. Vera, obrigado, tá mandando aqui um abraço pro Flávio Ottolini e tá mandando um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes e ao nosso amigo Flávio. Tá aí a Vera curtindo a gente lá na nossa página no Facebook.
Obrigado, Vera. Um grande abraço para você também.
Você pode fazer como a Vera. Obrigado, Vera, pela sua audiência e fica conosco aí. Você pode fazer como a Vera. Acesse o Facebook W Semeando a Boa Nova. A hora que você entrar, você já vai ver umas fotos lá e a primeira que você vai ver é a do Flávio. Você vai ver primeiro uma que tem o Marinho, tem o Hélio, pequenininha, e depois uma maior, onde está o Flávio Ottolini falando aí pra gente hoje aí do lado do computador. Aparece uma foto dele do lado do computador falando hoje sobre paixões e ilusões. O Hélio... Eu queria aproveitar, viu, Marinho, lembrar que hoje lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, às 15 horas, uma palestra muito interessante com o nosso companheiro Jamiro. O Jamiro vai estar lá fazendo uma palestra, né? Só lembrando os ouvintes, aqueles que se interessarem hoje, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Barão do Rio Branco, o Hélio tem os dados aí.
430.
Vila
Assunção. Da Rua Javê ou da Rua Caricosta.
Tá aí. Hoje, às 15 horas, o Jamiro vai estar fazendo uma palestra.
E o nosso irmão Jamiro faz um recurso bastante interessante na área da palestra, né, lá da cidade de Araguari, Minas Gerais. É uma oportunidade para quem gosta de uma boa palestra não perder. Podendo ir, não deixe de ir.
Muito bem, 7 horas e 37 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semana da Boa Nova com o tema Paixões e Ilusões. Eu tenho deixado uma pergunta para o Flávio aí. Flávio, quero lembrar o ouvinte que daqui a pouquinho nós vamos fazer um jogo rápido, né?
Sim.
Flávio, pode existir alguma influência espiritual? Tem alguma coisa a ver, alguma influência espiritual nos casos de paixão?
Olha, como nós conversamos inicialmente, a gente precisa fazer uma diferenciação clara, né? Nós, às vezes, podemos imaginar que pela influenciação espiritual tivemos uma motivação de paixão, né? Na verdade, a influenciação espiritual ocorre quando tem o desequilíbrio do controle da paixão, onde a gente abre, né, as nossas portas, onde a gente baixa as nossas guardas protecionais, né, onde nós nos sintonizamos com esses espíritos que ainda em processo de desenvolvimento, de evolução, não melhores ainda orientados, influenciam diretamente essas pessoas que passam por essa situação. Aí essas motivações podem ser grandes, né? E essas motivações acabam, muitas vezes, por essas influenciações, desencadeando outros problemas, inclusive graves.
Hélio, a pessoa que está entrando num processo aí de, como o Flávio falou, envolvimento intenso, de paixão, deve ter uma preocupação em relação a uma eventual influência espiritual?
Acho que sempre devemos ter, né? Sempre separar o que é razoável daquilo que nós não dominamos. Todas as ideias que não são nossas, nós temos que ter essa vigilância. Então, o que é que você realmente está pensando e aquilo que você está sendo sugerido para você e que você não controla, você se vê com desconfiança até aquela que nós sabemos, hoje, ninguém desconhece onde vamos dar qualquer uma das estradas. Se você pegar aí um guia rodoviário, você sabe, se você pegar tudo, você sai no Rio, se você pegar a Anchieta, você sai na Baixada Santista, né? E assim sucessivamente. Então você tem que olhar, você pensa, bom, se eu seguir nessa estrada, onde é que eu vou sair? Né? Você tem que fazer essa pergunta, porque não é desconhecido o final de nenhuma estrada. Então qualquer comportamento também, hoje é conhecido o final. O que resulta, qual o resultado daquele comportamento? Se eu seguir nesse comportamento, aonde é que eu vou chegar? E você compara com o comportamento de uma outra pessoa, com um fato semelhante, aí você pode optar se você continua ou não
naquele caminho.
É fundamental que você ponha os pés no chão, sempre, né?
Perfeito.
Sempre, porque ninguém pode alegar hoje que desconhece o final da estrada.
Perfeito. 7h39, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Lembrando que você pode ligar para cá no 44359020. Você liga, faz a sua pergunta, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. E aí você concorre com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. No link Ouça ao Vivo, você nos sintoniza em tempo real. E se preferir também, você manda uma mensagem para a gente pelo e-mail, programasbn@gmail.com, ou acessa a nossa página no Facebook, /Semeando Boa Nova. Flávio, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Vamos lá.
Por que é importante ensinarmos as crianças, né, a praticarem a verdade o tempo inteiro, o amor ao próximo?
Ética, né?
Marinho, pessoas que pensam somente em um mundo irreal perdem tempo em seu caminho de evolução? Aquelas pessoas iludidas, né?
Perdem tempo, mas mais do que o tempo, eles perdem a oportunidade de realizações com os seus talentos reais.
Perfeito. Hélio, nós podemos ser felizes de maneira completa?
O tanto que é possível ser feliz nesse mundo.
Sérgio, quando nos apegamos de maneira exagerada ao materialismo, corremos o risco de ter como companheiros os espíritos que ainda não se despertaram para Jesus?
Com certeza, os iguais se atraem.
Flávio, de que maneira nossos mentores agem quando querem nos alertar para a nossa vida, porque nós podemos estar por caminhos indevidos?
No Livro dos Espíritos tem uma finalidade específica dos nossos mentores, né? O trabalho e o serviço do bem. Então, a todos os momentos, de formas diversas, eles estão a nos influenciar. Mas, da melhor maneira, é a condição intuitiva nos sentimentos do bem.
Marinho, as casas espíritas possuem instrumentos, mecanismos para despertar nas pessoas a reforma interior?
Eu diria que esse é um dos principais propósitos da casa espírita.
Uhum.
A casa espírita bem orientada tem o dever de estar preparada ou se preparando para bem executada.
Hélio, podemos afirmar que uma pessoa que demora para se modificar nos seus comportamentos e nas suas atitudes está deixando passar um tempo precioso na sua vida?
Muito precioso.
Sérgio, quando estamos apegados fortemente aos bens materiais, nós ficamos mais vulneráveis às ilusões da vida?
Sempre nós ficamos vulneráveis, porque a gente esquece exatamente do outro lado, que é o lado mais importante, é o lado verdadeiro, que é o lado espiritual.
Perfeito. Flávio, é possível viver feliz quando tornamos infelizes as pessoas com as quais nós convivemos?
Não, é impossível, né?
Marinho, se o homem vai voltar para Deus na sua escala de evolução, por que razão ele já não nasce sem ilusões e livre de defeitos e vícios?
Porque a tendência é de nós estarmos, como que usando uma expressão que os jovens usam, mas a tendência é nós estarmos zerando o taxímetro, né? É sempre uma oportunidade de recomeço. Quando nós chegamos sem os preconceitos, chegamos sem, mas com um caminho e uma trajetória muito bem definida.
Hélio, os espíritos podem se iludir também? Eles também podem se iludir, ficar presos a questões materiais?
Pode, constantemente ficam.
Perfeito. Sérgio, como é que ficam os espíritos das pessoas que se tornaram ídolos populares? Aquela ilusão das pessoas em relação a eles, quando esses ídolos desencarnam, morrem, saem daqui desse plano material?
Olha, eu imagino que a pessoa que se deixou levar por essas paixões, ele deve ficar numa situação meio complicada, porque tem ídolos que sempre cultivaram uma parte espiritual. Então esse, quando chega do outro lado, ele chega bem, porque ele sabia que aquilo que ele estava vivendo aqui era uma coisa da matéria. Mas aqueles que acreditavam nisso e que precisavam, que se alimentavam disso, esses enfrentam uma situação meio complicada lá do outro lado.
Muito bom. Agora a mesma pergunta para todo mundo aqui, para encerrar o jogo rápido. Flávio, o que significa vida plena para você?
Na minha opinião, é a... Olha, difícil de responder, mas na minha opinião, é quando você está em paz com a sua consciência. Né?
Marinho, o que significa vida plena para você?
É sermos nós mesmos, uhum, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, todos as horas do dia.
Hélio, o que significa vida plena para você?
Viver de acordo com o princípio que Jesus deixou, né? Fazendo para os outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós.
Sérgio, o que significa vida plena para você?
Conhecer-se, saber das nossas possibilidades, das nossas dificuldades, das nossas qualidades, dos nossos defeitos e poder lidar com tudo isso sem paixão.
Perfeito. 7h45, Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de voltar, como o jogo era rápido.
Era um jogo rápido. Não podíamos falar muito, né? É por isso que se chama rápido, né? Porque não
agora,
permite
agora
respostas.
Eu gostaria, né, de aproveitar e regressar aí a uma pergunta muito interessante, entre todos os interessantes,
sim,
que você fez, que é a respeito de como é que chega no plano espiritual aqueles grandes...
Ah, como é que ficam os espíritos das pessoas que foram ídolos, populares, né? Quando eles desencarnam, né?
Eu acho que vale a observação de que muitos... vamos reparar como é que é o final da vida desses ídolos. Vamos reparar aqueles ídolos que estão ainda presentes, né? Sem citarmos nomes,
sim, claro.
Como é que está o final da vida de cada um? É uma observação, é um convite para o ouvinte, para ele observar, para ele pensar e refletir a respeito.
Uhum.
Nós vamos encontrar aqueles que estão bem, que estão nos últimos anos da sua vida, mas estão inteiros, estão motivados, estão apaixonados com o que fizeram, continuam amando,
continuam produzindo, fizeram, continuam trabalhando, produzindo, né?
Não é? Nós vamos encontrar aqueles que estão desiludidos, aqueles que caíram, aqueles que estão numa derrocada moral. Nós vamos encontrar aqueles outros que se perderam, né? Muitas vezes com atitudes reprováveis pela sociedade. Nós vamos encontrar outros que apelaram para as drogas, porque, uhum, não estão felizes, né? Então, para responder bem essa pergunta sua, talvez nós não precisamos ir muito longe. É só a gente observar como é que está, no final da existência, os líderes atuais que a gente conhece, que nós vamos saber como é que eles vão chegar no plano espiritual.
Muito bem, está aí, 7h47, Paixões e Ilusões, é o nosso tema de hoje. O Flávio Tolini é o nosso querido convidado hoje. Flávio, queria que você falasse para o nosso ouvinte se uma paixão excessiva pode virar uma obsessão. Pode virar uma obsessão?
Claramente. Essas paixões obsessivas, né, e essas paixões alucinadas acabam por virar uma obsessão porque a pessoa cria, em muitos momentos, uma ideia fixa e exclusiva com relação àquela circunstância. E essa obsessão, né, motivada aí pelo descontrole e pelas condições que dão um desequilíbrio nas relações, principalmente as amorosas, elas acabam sendo extremamente prejudiciais. No Livro dos Espíritos, na questão 908, nos coloca um esclarecimento da espiritualidade, que as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passa-se a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e quem dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem.
Muito, né? Claro esse momento, essa afirmação, né, que essa resposta do Livro dos Espíritos diz assim: no momento em que você perde o controle, você deixa de se governar.
Exatamente. Então, assim, ela é muito providencial pela energia, pela força, pela motivação que causa, mas ela é extremamente prejudicial quando quem comanda, né, não é quem sente, é o sentimento assumindo a responsabilidade. E aí a gente percebe-se que ela trata de ser prejudicial quando ela causa um prejuízo para si mesmo ou quando ela causa um prejuízo para outrem, né? E quando a gente fala si mesmo e outrem, tem as condições periféricas, porque muitas vezes a gente atinge quem está ao nosso lado, atinge outros familiares, envolve outras pessoas, vai além daquela condição inicial, né? Então é como que uma bomba mesmo que propaga os seus efeitos maléficos, perfeito, danificantes ao redor.
Muito bom. Marinho?
Eu posso contar um caso?
Pode. Normalmente o contador de caso aqui é o Hélio, mas hoje você pode contar um caso também.
Eu tive uma experiência familiar com relação a isso. Eu tive um filho.
Em relação à paixão.
Perfeito. Paixão. Um dos meus filhos, o mais novo, teve uma fase da vida dele, aí por volta dos seus 16, 17 anos, aquela fase difícil da adolescência, em que ele se apaixonou por uma banda de rock que na oportunidade estava aí fazendo muito sucesso. E aquilo para ele era, vamos assim dizer, um motivo de...
Da vida dele.
Enfeitou o quarto dele com posters dessa banda, não é? Só pensava nisso. Ele começou a alterar a personalidade dele a partir desse momento. Ele começou a alterar a expressão facial dele. E num certo momento, recebendo a visita de uma amiga nossa, da nossa comunidade espírita aqui de Santo André, quando nós comentamos com ela isso, ela falou assim: dá licença de eu ir lá no quarto dele e ver. Claro, vamos lá. Na hora que nós chegamos no quarto, ela disse: olha, tem um espírito aqui no quarto. Tem um espírito aqui. Está ligado a tudo isso. E eu acho bom a gente conversar com ele. E esse espírito logo em seguida deu comunicação através daquela médium, ali no quarto da nossa casa. E ele dizia assim para mim: não adianta você querer tirar ele desse caminho, porque agora ele é meu.
Já estava no processo de obsessão mesmo. Aliás, de possessão, de possessão.
Agora ele é meu. Eu domino ele. Você não vai conseguir mais assumir a orientação, porque agora ele não te ouve mais. Agora ele está ouvindo a mim. Então veja, por isso que às vezes eu sou meio complicado com essas bandas de rock pesado, porque elas não agregam muita coisa, sabe? Então, nós temos essa questão, não é? É uma experiência real que aconteceu por causa das imagens, inclusive dos posters que eram colocados ali naqueles.
Pesadas, imagens pesadas.
Nós tivemos muito tempo. Nós começamos a fazer vibrações no centro espírita, começamos a colocar o nome dele, no caso, e a gente achando que na casa espírita a gente está livre dessas coisas, né?
Não.
E aí o que aconteceu? Esse espírito começou a ser trazido nas reuniões de desobsessão lá do centro e nos deu ali um relativo trabalho ao longo de algumas sessões para que a gente conseguisse de tirar essa influência tão negativa que ele estava sofrendo, a partir do momento que ele passava a voltar a ser ele mesmo.
Perfeito.
Naquela questão. Isso é um caso real.
Não, a gente
que
vê.
Começou com uma paixão descontrolada, negativa por alguma coisa que...
Mas a gente vê, Marinho, vou só lembrando, complementando isso que você está dizendo, nós vemos aí, você falou agora há pouco daquela questão dos ídolos, né? A gente vê, normalmente aí, quando aparece algum show, alguma coisa, né? As pessoas choram pelo ídolo que está lá, estão apaixonadas, entre aspas, né, por quem está lá fazendo a apresentação, etc. E essa é a ligação extrema.
É que essas circunstâncias, né, despertam a fascinação, né? O jovem ainda na tenridade, independente da idade do espírito, né, mas na condição de evolução, da condição de maturidade, essas bandas, né, essa condição apresentada social estimula mesmo essas relações. Quando você me fez a pergunta no jogo rápido, né, o porquê de nós investirmos na infância e na juventude, e eu falei de ética, Joana de Ângeles nos esclarece muito bem que o ser humano, né, é o único ser ético existente na face da Terra. Uhum. E que esta preocupação no reforço moral e ético deve ser absoluta para que essas influências não consigam agir de maneira prejudicial. Quando um jovem, né, é motivado por um som atrativo, por uma boa harmonia, né, por uma boa música, uma boa letra, isso é estimulante. O problema é quando nós temos um incentivo, nós temos um estímulo aos maus exemplos. Né? Se nós temos uma base sólida, né, essa influência vai ser menor. É o que nós começávamos a falar anteriormente. É aquele firmamento do propósito, são os campos protecionais que nós envolvemos por intermédio da oração, da frequência na casa espírita, num ambiente salutar, familiar, onde nós não vamos ser mais vitimados a essa influência. Porque os espíritos, né, como o Marinho comentava, acabam se aproximando da pessoa não só pela essência do mal, é porque eles se comprazem, né, em que aquele obsediado sinta ou tenha as mesmas sensações que ele tem.
Afinidade, não é?
São as afinidades. Então não é só por exercer ou querer fazer o mal, mas é para que nem a gente sempre fala, quando você chega para um amigo e aí tá tudo bem, aí você fala, putz, hoje foi difícil e tal, parece que a pessoa aqui involuntariamente sente uma satisfação daquilo, pô, ele tá passando mal como eu também. E se você fala assim, não, graças a Deus eu tô bem e tudo mais, aquela pessoa perde a energia do comentário, perde a energia da relação, até que acaba tendo um afastamento, né?
Muito bem, esse aí que você ouviu agora é o Flávio Tolini, atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmão Romano, aqui de Santo André, que está com a gente hoje falando sobre paixões e ilusões. E agora, esse que você vai ouvir agora é o Sérgio Martins, que vai fazer um comentário sobre isso.
O Flávio falou nos espíritos que se comprazem com as nossas emoções. Eu acho que vale a pena a gente ir um pouquinho adiante dos espíritos que se alimentam das nossas emoções. E aí, voltando à questão da banda de rock, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui que muita gente não leva em consideração, mas que é um problema sério, que são os videogames. Eu sou apaixonado por game, eu gosto de game. Eu tenho game no meu micro, tenho game no meu telefone, enfim. Só que qual é o game que a gente vai ter? Porque as pessoas, elas mergulham naquele ambiente virtual e elas vivem aquelas emoções. Hoje em dia você tem games onde que você mata o outro na primeira pessoa. É como se você estivesse portando uma arma e estaria matando uma outra pessoa. Você tem games onde que você ganha pontos se você atropela o sujeito em cima da calçada. Você tem games onde que você ganha mais pontos em função de quanto mais crime você cometer. Quer dizer, na hora que o jovem está mergulhado naquele universo, e a gente mergulha ali, a gente vivencia, a gente tem todas as emoções ali. Na hora que o jovem está vivenciando aquilo, está mergulhado naquele universo, quem é o cara que está do lado dele?
Vai entrar em processo obsessivo, com certeza.
Qual é o espírito? Que tipo de espírito? Qual é a vibração do espírito que vai estar do lado dele?
Em uma oportunidade, estávamos conversando no processo encarnatório, né? No processo que a pessoa recebe uma organização, né, para resgatar débitos pretéritos e tudo mais, ele vem com uma missão. Né? Então ele vem com uma missão até de ser uma pessoa que ainda está em descaminho. Mas se ele está num ambiente familiar que promove a neutralização disso, né? Se ele está num ambiente familiar que acaba proporcionando uma condição de amorosidade, de envolvimento, a gente acaba atenuando aquelas más tendências, essa pessoa começa a mudar a sua história no processo evolutivo.
Aquilo que aconteceu que o Mário relatou agora há pouco.
Sem dúvida. É? E quando você dá esse estímulo, né, mesmo para o jovem que ainda não tem o discernimento, né, então o estímulo é o pai comprar esse jogo para o filho, né, o pai permitir, né, não tendo ali aquela administração devida, a gente dá um estímulo para a condição original, né? Então, em vez da gente atenuar, a gente agrava a problemática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que nós ofertamos nos processos de educação.
quero lembrar também que daí advém outras coisas, né? Porque aí, para o indivíduo entrar nesta vida irreal, como o Sérgio está dizendo, talvez ele precise se drogar, precise se alcoolizar, uma série de outras coisas, né? Hélio Delanossi, Hélio, as pessoas que podem eventualmente estar aí num processo desse de paixão, né? Que podem estar nesse processo obsessivo em função da sua paixão, existe algum sinal de alerta para a pessoa se alertar, ficar atenta para não entrar na obsessão em decorrência dessa paixão?
O principal sinal é a ideia fixa.
Ideia fixa.
Normalmente que você, porque nós nos desorientamos ao mundo de diversas formas, né? Nós somos pais, nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos funcionários, nós somos patrão. Nós somos compradores, nós somos vendedores, nós somos, somos vizinhos, né? Nós nos apresentamos ao mundo de diversas formas. Né? E essas formas, quando uma dessas formas se sobrepõe sobre todas as outras, e você não consegue entender que você representa, tem vários papéis na sociedade, que um deles apenas se sobrepõe sobre todos os outros, e aí você não consegue pensar em outra coisa a não ser naquilo, significa que você está no processo.
Ideia fixa. E aí, Marinho, eu pergunto para você, e o que fazer? O que, que a pessoa faz quando entra nesse momento de ideia fixa? Marinho, Hélio?
Essa é uma questão bastante difícil de ser diagnosticada, porque a pessoa que está obcecada, obsediada por um assunto, a pessoa que está, entre aspas, apaixonada por um assunto e não consegue pensar em outra coisa naquele momento, talvez ela já tenha passado do ponto de perceber que ela está envolvida num processo obsessivo por conta daquilo. Uhum. O ponto ideal, o grande sinal amarelo é este que o Hélio acabou de dizer. É quando nós percebemos que nós estamos com uma ideia fixa, quando o nosso pensamento não consegue pensar em outra coisa. Se nós tivermos o discernimento para de perceber que, puxa vida, eu estou pensando demais nesse assunto, esse é um sinal amarelo, que é o momento certo de buscar ajuda.
Perfeito.
E buscar ajuda significa compartilhar isso com as pessoas que estão em volta da gente, significa buscar na igreja, buscar no templo, buscar no centro espírita, buscar no psicólogo, buscar ajuda, porque o passo seguinte é perder o senso crítico, e não perceber mais que esse tipo de coisa está acontecendo. E aí somente aqueles que estão próximos, somente os familiares, os amigos, que se perceberem isso, podem ajudá-los a encaminhar alguma ajuda, algum tratamento.
Muito bem, 8:01, nós estamos encerrando aqui a primeira hora do Semana da Boa Nova de hoje e já já vamos para a segunda hora. Eu quero deixar aqui uma pergunta para o nosso convidado de hoje, o Flávio Tolini, né? Se pode ocorrer de uma paixão ser na realidade uma ilusão, né? Mas no retorno do nosso programa você vai dar a resposta para o nosso ouvinte. Isso porque nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui para agora o Celso, que está pilotando lá os botões mágicos. O Luiz Carlos está deixando aqui o seu posto para o Celso, que está pegando aqui, assumindo agora, comendo, se alimentando aí nesta manhã, tomando café da manhã aqui no estúdio, comendo biscoito aqui no estúdio, ó. Se o nosso ouvinte tiver vontade, é só pedir para o Celso, que ele tá tomando um Guaraná aqui também, ó. Muito é água, diz que é água. Muito bem. Então o Celso vai fazer as inserções comerciais da ABC e daqui a pouquinho a gente volta. Não muda de emissora não, fica por aqui, vai ligando para a gente, 4435-9020, ou mandando e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã. Rádio ABC.
Rádio ABC. A Rádio ABC apoia o Teleton 2013 e está ao lado da solidariedade.
Olá, gente. Aqui é o Anderson Afonso, diretor de jornalismo da Rádio ABC. Quero chamar a sua atenção para o Teleton. Para doar R$5, você liga 0500-123-4505. Para doar R$10, ligue 0500-123-4510. Para doar R$16, 0500-123-4516. E se você puder doar acima de R$20, o telefone é o 0800-770-2013. Teleton, participe!
Rádio ABC no Teleton 2013, ao lado da solidariedade.
O que combina pra mim e pra você é uma cidade melhor de se viver.
Temos o Clínicas, nosso novo hospital pra combinar. O CRAS é assistência social e pra nossa segurança. Agora tem mais guarda municipal.
O que combina pra mim e pra você é uma cidade melhor de se viver.
Prefeitura de São Bernardo, uma cidade cada vez melhor de se viver.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2014 da Fundação Santo André. É a sua oportunidade de ingressar em uma das instituições de ensino mais tradicionais da região do ABC. Aqui, você tem mais de 70% dos professores, mestres e doutores. O ambiente é de troca de experiências e o conhecimento é construído em conjunto entre professores, funcionários e alunos, possibilitando uma formação diferenciada. São mais de 30 cursos nas áreas de exatas, humanas, tecnologia, engenharia, ciências biológicas e da saúde. Inscrições abertas até o dia 1º de novembro. Prova no domingo, dia 3. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André. Até onde você quer chegar. Seja onde for, estaremos com você.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres.
ABC. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
8 horas, 7 minutos, estamos voltando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Paixões e Ilusões, e estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Flávio Tolini, do Centro Espírita Irmão Romano de Santo André. O Flávio está falando para a gente sobre esse tema tão importante que é Paixões e Ilusões. Eu tinha deixado uma pergunta para o Marinho, tem algum evento, alguma coisa da Seara Espírita?
Sim, nós temos aqui em Santo André os eventos de hoje e de amanhã da Semana Espírita de Santo André. Hoje, às 20 horas, ali no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, nós vamos ter ali o nosso companheiro de Belém do Pará, Alberto de Almeida, que vai falar sobre lei de liberdade às 20 horas.
Hoje.
Uhum. E amanhã é o encerramento. Não é? Amanhã é o encerramento no mesmo local, no Parque Regional Prefeito Celso Daniel. E nós vamos ter, na realidade, dois eventos ali às 19 horas. Uma é com o Manolo Quezada, que vai fazer o encerramento. Não é? E também teremos, no dia de amanhã, o próprio Alberto Almeida, que estará fazendo um mini seminário a partir das 9 horas da manhã. Então, quer dizer, por conta da Semana Espírita, um dia interessante de encerramento das atividades, né? Um mini seminário com o Dr. Alberto Almeida.
Se eu não me engano, não é no Celso Daniel, viu, Marinho? É no Centro Espírita. Precisa até confirmar essa informação.
Ok, a gente
ensina. Bom, nós vamos a informação correta.
O perdão como caminho. E ali no Celso Daniel, o Manolo Quezada, que vai fazer o encerramento às 19h.
Perfeito.
Logo mais a gente volta.
A gente volta. Correto, perfeito.
No mini seminário que o Dr. Alberto.
Que amanhã, né? Perfeito. Exatamente. Muito bem, 8 horas, 9 minutos. Ô Flávio, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era a pergunta se pode acontecer de uma paixão se tornar na realidade, ou ser na realidade uma ilusão. Pode acontecer de uma paixão ser de verdade uma ilusão e não uma paixão exacerbada? Aí?
Com toda certeza, né? Porque a ilusão é um concretizar, né? Pensar em concretizar um sonho, um projeto, e na verdade é uma construção de um castelo de areia. Né? Essa ilusão acaba proporcionando uma situação irreal.
E pode trazer risco para a pessoa?
Riscos, porque ela se alimenta, né, daquela expectativa, daquela esperança, fantasiando, né, as oportunidades, fantasiando os desejos que ela almeja por intermédio dessa paixão. E acaba
sofrendo
e, consequentemente, se iludindo. Perfeito. Porque construiu um sonho, né, sem bases sólidas, sem possibilidade de realizações, uma coisa improvável, impossível.
Agora, que tipo de sofrimento pode decorrer disso, hein, Flávio? Pode acontecer? Que tipo de manifestação de sofrimento a pessoa pode ter em decorrência disso?
O primeiro de tudo é a frustração. Né? Aquela fase de consciência de que ela foi iludida pela própria consciência e chegou a ter, né, essa situação frustrada. Frustrando-se, vem a depressão, vem a apatia, pode atingir o corpo físico, a doença, baixa do sistema imunológico, acometimento de outras enfermidades, fruto destas desilusões.
Perfeito. 8 horas 11 minutos, ao vivo pela ABC. Você liga para cá, 44 35 90 20, ou você manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você faz um post lá na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e você ou curte a nossa página apenas lá, você já vai ver logo de cara a foto do Flávio Tolini, a foto do Flávio, que hoje está aqui com a gente, está lá já postada no Facebook. Marinho, quer falar alguma coisa a respeito da... Não? Já temos o endereço da... Sérgio? Ok. Então tá lá. 8h12, nós estamos aqui. Então, Flávio, a pergunta que vem agora na sequência, que seria natural, né? O que pode acontecer? Que consequência pode ter espiritualmente uma pessoa que está iludida, né? Que está sofrendo por causa de uma ilusão, que de algo irreal, né? Que consequência espiritual pode ter, hein, Flávio?
Quando nós temos essa situação da desilusão, né, onde nós temos a frustração, nesses processos relacionais, a pessoa acaba mudando o sentimento. A princípio era um amor, era uma paixão, um sentimento especial, que agora foi transformado num ódio, foi transformado num sentimento de vingança, num sentimento de interesse em prejudicar ou pagar com a mesma moeda. E aí essas consequências vão além túmulo, né? É o que a gente sempre acaba dizendo, que a gente acaba acarretando uma problemática tão severa que pode vir a nos visitar, estar presente em nossas existências futuras, inclusive. Tendo até essa necessidade de um resgate das relações, de um acerto de contas, né? Porque muitas vezes essa desilusão pode chegar num fato triste, né? De um crime passional, de um suicídio e de coisas tão complexas, tão difíceis, que levam algum tempo, né, algumas reencarnações para cumprir aí uma lei de compensação da história.
Muito bem, a Dirce do bairro Valparaíso de Santo André, obrigado pela ligação, Dirce, um abração para você, está mandando aqui, contando para a gente uma situação que é exatamente na linha do que você está colocando aí, e ela está, inclusive, questionando se ela estava certa ou errada dessa paixão que ela nutria. Escuta só, ela diz assim, uma história até bonita de amor mesmo, ela diz assim que ela viveu 47 anos com o marido dela, 47 anos de vida casada, conjugal, olha que coisa linda, só que o marido faleceu. E nessa convivência, ela dizia para ele várias vezes ao dia que amava ele. E ela diz assim, que eu era e ainda sou apaixonada por ele. Quando faço as minhas preces por ele, eu ainda digo que o amo. E ele, quando nos mandou uma psicografia, disse que nos amava, né? Eu estava errada, sendo assim, apaixonada por ele? Estava errada, Marinho? Estava errada, Dirce?
Acho que nós temos que voltar àquele ponto em que a gente mostra, que a gente comentou, que a distância que existe entre a paixão tipo fogo de palha e o amor verdadeiro, né, é muito próxima, né? Eu diria que o que a nossa irmã está colocando é muito mais uma questão de vocabulário, porque o que a gente percebe é que não existe paixão que dura 47 anos. O que existe é um amor profundo que dura 47 anos.
Não é o pego momentâneo, né, Marinho?
Não é fogo de palha, né? E a gente, a imagem que a gente está usando aqui no programa de hoje. E a gente só pode parabenizar a este casal, né? Ainda que ele esteja no plano espiritual, por esse vínculo de amor tão bonito que perdura até hoje.
E olha só, lembrando, né, a pergunta anterior foi da consequência espiritual, né, desses envolvimentos. Então está aí, consequência é que o amor perdurou, né, perdura, está aí marcado, né, e ele mesmo dizendo lá do outro lado que continua amando. Olha que coisa
linda, outra, né? E permite, né, quando tiver o reencontro, né, desses espíritos, que ele permite a continuidade do processo da relação do amor. Mesmo que lá no altiplano espiritual esses dois espíritos não tenham a mesma conotação do que tinham no plano material, né? Mas a relação de amor entre os espíritos, né? E que isso é tão perene que nos outros processos encarnatórios, nas missões que lhes são facultadas, estarão juntos, né, a propósito da evolução conjunta. É o princípio da necessidade da encarnação na família, né? Qual é o objetivo principal? É a evolução e o processo, né, de crescimento, de reforma íntima, de transformação de um grupo de espíritos, né, que se relacionam, se reencontram em oportunidades diversas. E é esse amor que nutre a possibilidade de auxílio, de troca, de envolvimento.
Perfeito. Marinho?
Talvez... sem a pretensão de completar o que o Flávio colocou, mas talvez uma outra perspectiva apenas, né? Da gente dizer que esse amor verdadeiro, esse amor perene, esse amor que dura, esse amor que tem esta brasa, que é a outra imagem aqui que o Hélio trouxe, né? Ele não significa dizer que as pessoas precisam ser iguais.
Sem dúvida.
Não é? Quer dizer, este amor que une as pessoas, pode unir pessoas que tenham preferências diferentes, que tenham gostos diferentes, porque eles se amam. Um pode ser engenheiro e o outro pode ser médico, por exemplo, em campos totalmente diferentes. Eu já vi situações de um casal de médicos, né? Um é alopata, o outro é homeopata, e eles não se entendem na parte técnica, mas
se amam
profundamente. Então, às vezes a gente tem um engano de que para a gente ter um amor duradouro, nós precisamos ser iguaizinhos, um tem que gostar o que o outro gosta. E não é isso. O amor é aquilo que sai lá de dentro do coração, em que a gente aceita a criatura como ela é.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
A Terezinha do Parque Santa Madalena, ela está mandando uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Eu gostaria até de ampliar e colocar para o pessoal aqui da mesa para a gente discutir um pouquinho a respeito disso. Ela está mandando um abraço para o Flávio e para os meninos da equipe. E ela está dizendo, no mundo que nós estamos hoje, vivendo muito mais em termos de idade, né? Nós somos mais longevos hoje em dia. Ela está perguntando, não é perigosa a paixão entre pessoas com muita idade, que poderia causar algumas vezes danos sérios entre os familiares? Veja, essa é uma situação que está aparecendo na novela aí da Globo, em que duas pessoas já de idade bem avançada estão vivendo uma paixão, estão vivendo um instante de amor, tiveram uma noite de amor agora num dos últimos capítulos, e está realmente mexendo um pouquinho com as pessoas e ampliando um pouco, não só para essa questão do amor. O que a gente percebe é que a partir de uma certa idade tem muita gente que depois que se aposenta e tudo mais, o marido vai para a praça dar comida para os pombos e a mulher fica em casa esperando a hora da morte. Parece que acabam as paixões, parece que acabam os horizontes. Como é que é isso? Não se pode mais ter paixão depois de uma certa idade?
É um ledo engano, né? Nós dizíamos que na fase tenra da idade, né, o jovem, o adolescente e tal, ele é mais suscetível às paixões. Mas não acontece isso também nas idades mais avançadas. Acontece e acontece muito, porque também são motivados pelas nossas carências, né? Nesse desejo de viver melhor, nesse desejo de estar bem, nós às vezes vamos em busca dessas paixões, né? Porque estar apaixonado, né, é fator motivador. O que nós temos que sempre relembrar aos nossos ouvintes é a condição de controle dessas circunstâncias, né? Isso é a condição principal, porque quando ela foge, né, às nossas capacidades de raciocínio, de coerência, né, de discernimento, as problemáticas se instalam aí. Então imagine um casal, né, que já numa idade avançada tem a oportunidade de se apaixonarem. Isso tem um olhar simples, né? Problema? Obviamente não. Mas quando isso acaba afetando os relacionamentos familiares, quando isso acaba afetando outros que estão à nossa volta, aí é que o problema se instala. Seja com uma pessoa mais velha ou seja com pessoas mais novas, né? Mas o que nós temos que observar e ter, né, uma atenção especial é o controle, um propósito retilíneo, certo? Dentro dos caminhos do bem, né? Esse é o que vai dar o norteador para qualquer relação ou alimentar, por início, a paixão e dar na continuidade a extensão do amor, né?
Sérgio?
E Marinho, a pessoa não pode se apaixonar, a pessoa a partir de uma certa idade, independentemente do relacionamento, a pessoa não pode se apaixonar por novas causas, não pode aproveitar esse período em que ela já está, inclusive livre de cuidar de filhos e tudo mais, e realmente desenvolver novas paixões. Isso não mantém a pessoa viva e atuante?
Isso é fundamental. A essência do ser é o seu espírito, é a sua alma. E independentemente da idade do corpo físico, se nós não tivermos como espíritos, como alma, se nós não tivermos causas, se nós não tivermos motivação, nós estamos... como é que nós vamos encarnar? Quer dizer, é um engano a gente imaginar que nós estamos... que o nosso corpo nos induz às questões da alma. As questões da alma precisam transcender o corpo. Nós temos que ter a capacidade de estarmos adiante do nosso corpo como alma, principalmente nessa idade. Porque senão a gente vai desencarnar, como é que nós vamos chegar no plano espiritual?
Maria, você colocou a questão corretamente, né? Vem do espírito para o corpo, né?
E Turíbio, olha que coisa interessante, né? Como a pergunta é bastante pertinente mesmo. Nas bases biológicas, né? Se nós estudarmos, acaba sendo até necessário e podíamos dar uma prescrição médica à necessidade de se apaixonar. Porque os neurotransmissores, né, que são liberados, essa tempestade bioquímica, né, que o nosso organismo recebe quando estamos apaixonados, é até incentivo a um processo de uma vida mais saudável. Então, por exemplo, são liberadas dopaminas, noradrenalinas, né, que são essas essências que dão uma condição de saúde física, inclusive melhor.
E elimina, diminui, já que você falou tanta cientificidade aí, um outro elemento que é o cortisol, que é o elemento do estresse, diminui.
Diminui completamente. Né?
as relações, os neurotransmissores ficam ativados, né, de uma maneira muito mais saudável.
Mas Marinho... eu acho que a essência da resposta à pergunta do Sérgio é se numa idade de a melhor idade, como a gente chama, a idade já da aposentadoria, nessa fase da vida, se nós não podemos nos apaixonar por uma pessoa, por uma causa. É claro que podemos, porque isso não está no corpo. Aqueles de nós que deixa a decrepitude, né, que deixa a falência do nosso corpo dominar a nossa alma, nosso espírito vai junto com o corpo lá para baixo.
Uhum.
Esse é um momento importante, essa pergunta é muito importante, porque quando nós chegamos nessa fase, nós temos, como espíritos eternos, nós temos duas opções. Nós temos a opção de aceitar e entender que o nosso organismo não é mais um organismo de um jovem, não tem mais a vitalidade de um jovem, não é? E começarmos como espírito, ao nos desapegarmos desse corpo, para continuarmos com ideais nobres, continuarmos com causas nobres, com paixões nobres. Porque se a gente começar com a desculpa, olha, eu já estou velho demais para isso, já não estou mais lá, isso, não tenha dúvida, nossa alma, nosso espírito vai decrescer na energia junto com o corpo. E como é que a gente recupera depois isso lá na frente?
Vai perdendo, né?
E lembrando que todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né, toda essa energia fica impregnado, né, no perispírito, que é o que vai dar a bagagem no processo da continuidade da evolução. E aí é importante sempre retornar o processo de controle, né? Nós falamos das partes biológicas, né, da necessidade de estar apaixonado para essa sobrevivência. Quando a gente olha o ponto negativo, a ação, né, desses neurotransmissores, dessas essências no organismo, pode se assemelhar à cocaína, né? Que aí a gente estava falando sobre a drogadização, que é o lado negativo da coisa. Então ela acaba tendo que se absorver, né, a todo instante estar envolvido nesse processo de apaixonamento para uma condição de sobrevivência. Então cria uma dependência. Por isso que tem pessoas que precisam estar eternamente apaixonadas. Então uma busca inconstante do nada, né?
A droga sintética promove...
motivação externa,
exatamente,
né?
Olha o que vocês estão falando, né? A droga sintética, ela promove a interrupção das ligações dos neurotransmissores. Ela afeta a sinapse, né? Já a droga, se é que a gente pode chamar de droga, isso, né? Mas o elemento natural, né, que é o amor, está possibilitando que isso flua naturalmente, normalmente, está melhorando essa relação.
De uma maneira talvez um pouco mais direta, né, para o nosso ouvinte, né? A força que sai de dentro da gente para fora, a força que sai da alma para fora, né, é a que conta, porque aquela que a gente traz de fora para dentro, através de meios diversos, né, ela é efêmera, ela acaba.
Perfeito. É isso que você queria falar, Marinho? Marinho, tem mais alguma coisa para falar?
Eu queria falar um pouquinho sobre a Semana Espiritual.
Ah, então só mais um minutinho, porque são 8h26, está chegando aqui uma pergunta da dona Ivone de Mauá. Ah, um abração para ela lá, dona Ivone de Mauá, inclusive citando aqui que pode falar o nome dela assim, está aí, né? Ela diz assim: o meu marido foi embora de casa após 50 anos de casamento, em busca de uma aventura, com alguém muito mais jovem. O que foi que aconteceu? Uma fraqueza? Uma tentação? Qual foi o resultado disso? Foi uma paixão? Hélio? O que nós falamos para a dona Ivone, Hélio?
Que bom?
É. Será que a dona Edina está ouvindo?
Então... Dona Ivone, um abração para a senhora, para ir com o Hélio, já vai responder para a senhora, dona Ivone.
Dona Ivone, eu tive um caso desse na minha família, sabe? Então eu já vivenciei, para mim, já passei. Minha família passou por isso. Nós sabemos que, originalmente, nós temos assim, três instintos básicos, que são inscritos no nosso caráter. E um deles é o instinto da preservação da espécie. E esse instinto, quando não for sublimado, se ele não for sublimado ao longo da evolução da criatura, e para que ele possa virar um sentimento, né? Porque a sublimação do instinto é o sentimento. Então, mas a maior parte das pessoas ainda não sublimaram os instintos. Os instintos eles prevalecem sobre os sentimentos, né? Então, quando esse instinto ele prevalece, a pessoa não tem essa noção de 50
de tempo.
Anos, de 10 anos, de instinto, não é contra ele. O instinto impera, e impera, a pessoa age pelo instinto e toma as suas decisões, né? E essas decisões, quase sempre, né, quando são tomadas assim como instintivamente, pode até trazer depois um arrependimento para quem tomou essa decisão. Mas normalmente ela não percebe, não tem a mesma
porque supera, então, supera a razão, né, Hélio?
Ela não tem a mesma. Então eu só diria assim que eu não sei como a senhora se sente, mas não se sinta deixada, não se sinta abandonada, sabe?
E Hélio,
e não houve nada pessoal.
Pelo olhar da doutrina, né, foi uma opção do companheiro, é a questão do livre-arbítrio. E ele será responsável por essas consequências. O que ela deve ter agora nesse instante é uma nova intenção para uma vida que agora é dela, né, que não depende mais dessa correlação amorosa. Que ela vai precisar ter um estímulo especial para um processo de sobrevivência e de continuidade, independentemente dessa frustração.
Marinho.
Eu gostaria de dizer para a dona Ivone que ela faz uma pergunta para nós. Né? A pergunta que ela fez é assim: o que foi que aconteceu? Foi uma fraqueza? Foi uma tentação? Nós não sabemos responder.
Exatamente. Só ele poderia dizer, né?
Mas nós podemos dizer o seguinte: nós podemos dizer que é um grande processo de aprendizado para todos. Né? Talvez a gente pudesse voltar com outras perguntas. Né? Como é que estava o ambiente em casa? Né? Como é que estavam as rotinas em casa? Né? Que muitas vezes essas reações são reações de busca da vida. Né? Às vezes as pessoas, às vezes nós, e não é para a dona Ivone, isso é para todos nós, quer dizer, isso aqui é para mim também. Às vezes nós caímos numa zona de conforto com os nossos hábitos, com os nossos costumes, e sem perceber, a nossa vida começa a perder força. É aquela teoria de que quando a gente quer cozinhar um sapo, né, a gente esquenta a água junto, porque a gente não joga ele na água fervendo porque ele não entra. Mas se ele for cozinhado junto, de repente aquela água morna começou a cozinhar ele e está lá. Então as rotinas, os hábitos nossos, os costumes vão nos levando muitas vezes a uma espécie de um sufoco que as pessoas às vezes encontram em reações dessa natureza, que em nenhum momento a gente está dizendo que está certo, pelo amor de Deus, não é isso.
Ele rompe com qualquer compromisso.
Rompe qualquer coisa para poder viver, para poder pegar hábitos novos muitas vezes. Então, a recomendação que a gente tem para pessoas como ela, que estão vivenciando, que não é só ela, todos nós podemos estar nisso, não é? É de que a gente tire as lições disso também. Que a gente também aproveite para refletir nas causas. Né? Qual foi a minha parcela de responsabilidade nessa coisa? Será que foi só exclusiva de uma pessoa de tomar essa decisão? Ou será que a gente também poderia ter evitado isso de alguma maneira?
8h31, nós vamos fazer aqui uma breve paradinha, Hélio.
Eu só queria só complementar o que eu estava falando, né? Eu conheço, tive um caso na família e conheço mais dois casos semelhantes, assim, bem próximos. Né? Os três casos que eu conheço, a pessoa que aparentemente foi abandonada, ela foi beneficiada no processo, ao longo do processo, ela foi beneficiada, e não posso dizer assim por quê.
Mas houve um benefício.
Houve um benefício. Então nós temos também aqui, nós somos um programa espírita, nós temos também que avaliar também a questão também do karma, né? Do processo do karma, do processo
do aprendizado,
desde causas e efeitos, do porquê que essas coisas também acontecem.
Marinho,
esse é um caso para uma outra ocasião.
O Marinho quer falar alguma coisa antes? Sim, do comercial aqui?
Eu gostaria de voltar a lembrar os nossos ouvintes sobre a Semana Espírita de Santo André, que teremos hoje e amanhã as palestras, praticamente os últimos dias, né? Você quer...
vamos fazer um intervalo e já a gente passa essa informação para o nosso ouvinte. Isso, perfeito. E vamos também fazer aqui a pergunta do...
Sugerindo ao nosso ouvinte para
anotar
um a Bergman lá, porque
isso,
na sequência nós vamos dar os endereços.
E nós vamos fazer, falar também a pergunta do Oswaldo Sarim de São Caetano, uma pergunta muito interessante chegou aqui para ele, um abração também para o Oswaldo. Então você que está aí do nosso, na nossa audiência, pega um papelzinho e uma caneta para você anotar os dados que o Marinho vai passar já já aí a respeito da Semana Espírita de Santo André. E não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já. 44359020 é o nosso telefone, programa sbn@gmail.com o e-mail, ou lá no Facebook, /Semeando a Boa Nova, para você postar o seu comentário. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o Padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã. Mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão, pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana, pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco, e churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
8 horas e 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Paixões e Ilusões, entrando agora na nossa última meia hora aqui do programa, e nós vamos acelerar aqui porque tem bastante pergunta aqui. Marinho quer fazer algum comentário, né, Marinho, para o nosso ouvinte?
Sim,
né?
Eu queria lembrar o nosso ouvinte que, por conta da Semana Espírita de Santo André, que está em transcurso nesta semana corrente, né, nós teremos hoje à noite, no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, o Dr. Alberto Almeida, lá da cidade de Belém, no Pará, que vai falar sobre a Lei de Liberdade. Para quem se é de fora, o Parque Regional Celso Daniel fica na Via Dom Pedro II, 1940. É coincidíssimo.
Antigo Parque Duque de Caxias, né?
Não vai ter dificuldade em chegar lá. E também por conta da programação da Semana Espírita Santo André, nós vamos ter dois eventos amanhã. Um, que já havíamos noticiado, mas faltava o endereço, é que às 9 horas da manhã, no Grupo Espírita Joana de Ângeles, estará o Dr. Alberto Almeida novamente fazendo um mini-seminário sobre o perdão. O livro é O Perdão como Caminho. O Grupo Espírita Joana de Ângeles fica na Rua Coronel Pereira Celestino Fernandes, 420. É mais fácil fazer a referência que ali em frente ao Cadeião, né? Se a gente procurar em Santo André, onde é que está o padrão de Santo André, praticamente em frente temos ali o grupo espírita junto.
Ao lado da guarda municipal.
Exatamente. E à noite, às 16 horas da tarde, na realidade, às 16 horas, teremos o Manolo Quezada fazendo a palestra de encerramento da Semana Espírita de Santo André. O título da palestra, o assunto da palestra vai ser a lei de justiça, amor e caridade. Nós estimulamos os ouvintes, principalmente aqueles que não são espíritas, que tenham, vamos assim, colocar simpatia pelo assunto, que apreciem o assunto, e façam esforço e vão assistir, porque são pessoas muito preparadas e vão trazer assuntos e emoções muito interessantes para quem estiver interessado em se aprofundar nesses conhecimentos.
8h38, Hélio, o Oswaldo lá de São Caetano. Oswaldo, um abração para você, o nosso companheiro Salim. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o amor à primeira vista, que vem sendo precedido, vem sempre precedido pela paixão. As pessoas às vezes nem sabem, né, que, do que aconteceu em outras vidas, algumas vezes, né, Hélio? Perfeito.
Porque, às vezes, uma relação dentro de uma casa espírita, por exemplo, né? Trabalho muito comum dentro de uma casa espírita, muito grupo, a gente percebe que várias pessoas vão chegando e vai tendo também um amor pela vista, você vai e gosta daquilo que fica junto e acaba ficando junto e junto, se envolve no trabalho. O nosso trabalho aqui, por exemplo, não vai ter 16 anos, já vai lá ter 18 anos, o nosso trabalho aqui. E viemos um de cada lado, um de cada lado. Estamos 18 anos juntos aqui.
Que beleza, né?
Vai atingir a maioridade agora.
Nós vamos passar para maiores agora.
Maioridade. Então isso pode acontecer. Nós podemos dizer, né, o orçamento, tudo aquilo que é dito ao prefeito, acaba ficando junto por muito tempo, seja numa atividade profissional, uma atividade social, uma atividade filosófica, está ligada ao amor, né? E aí, normalmente, à primeira vista, ela gosta da pessoa, né? E a gente vai ficar junto.
Sérgio, o Mário da Vila América de Santo André, ele está mandando uma pergunta aqui para a gente, e ele está falando, Flávio, o seguinte, falou, não sei se vocês vão conseguir responder essa pergunta hoje, mas é que é tão difícil falar com vocês, então ele já pegou e já mandou essa pergunta. Não tem muito a ver, mas eu vou dar uma encaixadinha para poder atender o Mário. Como nós vamos falar futuramente na questão do Dia dos Mortos e tudo mais, com certeza vamos ampliar um pouquinho esse assunto.
Aliás, é o tema de sábado que vem, hein? Sábado que vem, Dia dos Mortos.
Então, por conta disso, o Flávio, ele pergunta, como fica o espírito da pessoa que está sendo velada? E eu, para poder encaixar aqui no nosso tema de paixão, a gente percebe que muitas vezes nesse momento, no momento do velório, as pessoas se desesperam, entram naquela situação de, ai, como é que é? Como é que fica o espírito da pessoa que está sendo velada diante dessa situação?
Tem um livro de André Luiz, que chama Obreiros da Vida Eterna, que ele mostra exatamente essa situação, né, esse cenário, né, o pano de fundo é a visão, né, e o sentimento, o sofrimento que o espírito ainda tem. A gente falou anteriormente, né, que não é que o espírito sinta dor, que ele sinta algumas, é uma impressão, né, que o espírito tem e que ele tem os sentimentos muito parecidos com quando tinha quando encarnado. Mas ele sofre tanto quanto e conjuntamente. Né? Então nesse momento a gente precisa ter alguns cuidados muito especiais, né? Até na nossa presença, nos momentos de estar velando os nossos entes queridos e tudo mais, para que a energia do pensamento sejam bálsamos salutares para no processo momento. Da transição, né?
Flávio, aproveitando que você está respondendo, a Miriam de Itaquera tá, ligou para a gente aqui. Miriam, um abração para você, viu? Ela gostaria que nós falássemos alguma coisa sobre a diferença entre paixão, ilusão e a fé que a gente tem para realizar um sonho. Como é que é? Como é que a gente pode separar essas coisas? Paixão, ilusão e a fé para realizar um sonho.
Miriam, vamos fazer a ordem inversa, né? A fé é o desejo ardente de querer, né? O desejo ardente de querer é uma motivação para a conquista de alguma coisa. Se a gente usar aí o exemplo do hélio, né? Colocando aquela palha inicial para que se incendeie e que acabe formando a boa brasa, né? Mas que a gente tenha o cuidado de não sofrer ilusões, de construir as nossas expectativas em bases que não sejam sólidas, né?
Agora, então, Flávio, por que tem pessoas, nós estamos falando de ilusão, por que tem pessoas que se iludem? O que falta nelas para evitar a ilusão, hein?
Firmamento de propósito.
Entra a fé, entra aí também?
Entra a fé nisso também, né? Aquele firmamento de propósito, de ter, né, um modelo, pelo menos ideal de vida. Quando a gente fala de Jesus, né, somente Jesus nos basta, né? Muitas pessoas acabam procurando em diversas frentes, em diversas circunstâncias, modelos de condição existencial, né? As pessoas se iludem, né, imaginando ter cenários, né, construídos numa felicidade e que acabam por essa frustração vivendo uma infelicidade severa. E pessoas que não têm às vezes a capacidade ainda no processo de evolução do espírito, né, de criar bases sólidas, e elas são muito volúveis, a todos os instantes elas são movidas por esses sentimentos que se iniciam e terminam num curto espaço de tempo. E aí é uma condição das pessoas se observarem e realmente irem buscar o auxílio e a ajuda, porque elas vivem intensamente essas circunstâncias, mas não tendo nada nas suas vidas, nas suas condições existenciais, que tenham firmamento, não consegue lembrar, né, de uma condição de existência sólida, concreta. Nós podemos dar como exemplo aquelas pessoas que nenhum emprego é ideal. Já passaram por diversos locais, estão procurando em todos os locais um momento de se sentirem plenas, completas, felizes, participantes, né, envolvidas no processo. Então parece que o problema é sempre naquela situação, no outro, naquele ambiente, e o problema está na pessoa. Quando essas situações superam os números, né, passam de uma, duas, três, porque qual de nós já não esteve apaixonado, né, em determinados momentos? Qual de nós não estivemos passando por essas circunstâncias? Então a gente tem que entender que quando isso supera e nada nos satisfaz, algum problema ali está instalado, né? Aí envolve as questões psicológicas, né, transpessoais, tudo que as pessoas têm que ter uma observação muito severa e em determinados momentos recorrer ao auxílio profissional, né? Porque ela não está tendo para esse seu planejamento encarnatório um controle, uma direção especial.
Chegando mensagens aqui também dos nossos ouvintes pelo Facebook, está aqui a Nádia mandando mensagem para a gente aqui, dizendo assim: bom dia, meus companheiros das manhãs de sábado, é muito bom iniciar o dia com vocês. Sabe o que eu mais gosto? É das perguntas e respostas do jogo rápido. Nádia, muito obrigado, um abração para você. A Nádia se manifestando aí através. Os internautas estão sempre ativos. Aí você que está na internet, aí manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou posta um comentário, faz sua pergunta lá no Facebook/ Semeando a Boa Nova. Se você preferir, liga para a gente. 44359020. Está chegando outro aqui, ó. O Paulo está ligando para a gente. Paulo Miguel, um abração para você. Está aqui, ó. Parabéns pelo programa. Abordagem sobre a paixão e amor está muito rica. Podemos entender que a paixão e o amor podem curar, certo? Um abração. O nosso querido é o Paulo Lucarini. Esteve com a gente aqui recentemente, né? Um abração para ele. É isso mesmo, Flávio? Pode curar?
Com toda certeza. né, motivado, né, por esse desejo ardente de querer, que nós falamos da fé, a gente tem a capacidade de curar, né? Nós estamos falando da ciência, até inclusive nesse processo auxiliar, nessa transformação, agindo diretamente no corpo, né, tocando as células, regenerando células, e não só a ação individual, né, essa autocura, mas também a probabilidade dessa paixão na tarefa, né, principalmente aqueles que se dispõem ao amor do tratamento ao próximo, de forma voluntária, né, de auxiliar de tamanha forma que vem auxiliar nos processos de cura.
Marinho, de quem é a responsabilidade espiritual? De quem iludiu outra pessoa ou de quem se deixou iludir? De quem é a responsabilidade maior?
Dos dois, é a mesma coisa que acontece quando nós temos uma influência espiritual positiva ou negativa. Quer dizer, quem está exercendo a influência é responsável pela influência que exerce. Mas a decisão, o arbítrio, o livre-arbítrio de seguir aquela influência ou não, é sempre da pessoa que está influenciada. Né? Então, se a gente tiver que priorizar a responsável maior, o maior é sempre daquele que toma, que tem o arbítrio de dizer se eu vou fazer ou não vou fazer, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Vamos esperar que as influências sejam sempre boas e que as decisões de fazer coisas boas sejam boas.
Perfeito. Hélio, o que deve uma pessoa fazer para não se iludir e evitar os sofrimentos que dele decorrem, dessa ilusão?
Manter os pés no chão, como já dissemos aqui, e ter, como o pai falou agora há pouco, né, como o nosso modelo tem que ser isso. Se perguntar sempre, quem nos mandaria eu fazer isso? Quem nos mandaria? Gostaria de dúvida, né? Perguntar sempre sim, quem nos recomendaria isso? Mas se você achar que ele não recomendaria,
perfeito. 8h49, Marinho quer fazer um comentário?
Eu gostaria, se tiver um minutinho ainda,
temos,
de voltar à questão da fé.
Sim.
Não é? Porque, como já foi explicado aqui, eu só quero dar a contribuição aqui de estar reforçando isso. A fé, podemos definir como aquela certeza. Quando a gente tem fé em Deus, nós temos certeza que Deus pode fazer. Quando temos fé em nós mesmos, nós temos certeza do que nós fazemos. E esta fé leva a uma outra força que a gente não citou até hoje aqui, que é a esperança. Que é uma força muito importante, que motiva, que também impulsiona a gente.
Que gera convicção, né, Marinho, de acontecer alguma coisa, né?
A esperança de que aquilo vai acontecer porque eu acredito em mim. Porque eu acredito em Deus. Eu acredito que os amigos espirituais estão me ajudando. Eu acredito que eu sou filho de Deus e, portanto, Deus está trabalhando em meu favor. Então, essa fé, que é diferente da ilusão, a ilusão é uma coisa irreal, né, Flávio? Uma coisa que, às vezes, se tivéssemos o espírito crítico, às vezes a gente não consegue ter o espírito crítico para ter esse filtro, né? Então, às vezes a gente se ilude nas coisas, né? E também é delicado isso, né? Que tem certos motivos que as pessoas precisam acreditar em algo, né, para continuar se movendo para frente.
Flávio, no começo do programa eu pedi para você que falasse uma palavra ligada ao tema de hoje, que é paixões e ilusões. E você usou a palavra controle. Por que é que você usou a palavra controle, Flávio, lá no começo do programa?
É o que nós estamos dizendo, né? Nós precisamos a todos os instantes ter esse controle, essa consciência, essa vigilância, né, em todos os propósitos das nossas vidas. Quando o Hélio comentava, eu diria que também o planejamento estratégico da nossa vida deve ser pauta dessa nossa existência, né? E preocupação principal. Porque se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer direção nos serve. Então nós já temos, né, principalmente os irmãos que se encontram já nesse processo encarnatório dentro da doutrina espírita, nós sabemos das nossas responsabilidades, nós sabemos das consequências, então cabe a nós ter um plano, né, de vida, né, como a gente faz num plano de viagem, de carreira, de reserva, previdência, né, para nos garantir no futuro, esta condição de administrar as nossas vidas de uma maneira inteligente, determinada, né, crística, acima de tudo, para que a gente tenha uma vida mais dilatada na Terra.
Como é que o centro espírita pode ajudar a evitar essas paixões, essas ilusões, hein? Como é que pode acontecer isso, hein?
O centro espírita é a oportunidade bendita da ligação com Deus, né? É nesse núcleo, né, religioso, cristão, que nos aproximamos da divindade. Muitas vezes nós vamos para a casa espírita, né, no momento de ansiedade, de dor, de sofrimento, mas quando nós vamos para a casa espírita, ou lá estamos num processo consciencioso, inteligente, nós vamos ter acesso a todas as informações e todos os tratamentos que nos propomos a dar e receber. A casa espírita, na grande maioria das vezes, já tem, né, uma egrégora, uma proteção especial que faz o acolhimento de todos esses irmãos na condição encarnada e desencarnada. E aí nós percebemos que todos os tratamentos ali ofertados visam balsamizar as nossas dores, as nossas feridas, as nossas aflições. Ali a gente aprende de novo o processo de retomada da fé, da ligação com Deus através da oração, dos tratamentos magnéticos, dos passes energizantes, né, de ouvir as palestras públicas que nos fornecem todo esse subsídio para uma vida melhor.
Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Tamir da Vila Humaitá está nos enviando uma pergunta que nós vamos responder no próximo programa, porque estará dentro do nosso tema. E a Ernestina, também da Vila Helena, está fazendo uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta que não vamos responder agora, porque seria até irresponsabilidade da gente em função do pouco tempo. Mas nós nos comprometemos de, num dos próximos programas, responder essa pergunta da Ernestina da Vila Helena. Obrigado às duas colaborações.
Tá aí, 8h54, o Ivan e a Laura de Mauá ligando pra gente aqui. Um abraço pra toda a equipe. Aliás, o Ivan disse que tá sempre na nossa audiência. Um abração pra ele, viu? O Adalberto de Guanazes ligando pra gente também. Um abração pra ele, sempre na nossa audiência. A Nolita da Vila Formosa, a embaixatriz lá da Vila Formosa, da Zona Leste de São Paulo, e tá sempre ligando pra gente aqui. Nolita, um abração pra você. Um abraço pra todos. E você que tentou ligar e não conseguiu, é porque realmente as ligações estiveram congestionadas aí. Mas quando você não conseguir, você manda um e-mail pra gente, programasbn@gmail.com, ou você posta, faz um post lá na nossa página na internet, /semeandoaboanova. 8h54, Flávio, nós temos alguns minutinhos aí, é rapidinho para as suas considerações finais sobre o tema de hoje, paixões e ilusões. Aliás, é bem rápido mesmo.
Não, agradecer a Deus a oportunidade sempre do convite e colocar claramente que esses temas também não servem só para os nossos ouvintes, servem especialmente e diretamente a nós mesmos.
Muito bem. Então estamos aí, saímos aqui, encerramos o programa achando que aprendemos alguma coisa a mais, Flávio?
Com certeza, né? Pelo menos vamos sair daqui mais reflexivos.
E você que esteve conosco até agora, aí, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, o carinho que você dá pra gente aqui. A gente tenta retribuir sempre com um programa que tenda a atender a sua expectativa. O Semana Boa Nova de hoje está terminando por aqui. Você fica conosco aqui na ABC, ou se você preferir, você pode ficar também no site www.semeador.org, onde você pode ouvir todos os programas que estão lá, os anteriores, e esse também vai estar lá dentro de alguns instantes, dentro de alguns dias, né? Ele vai estar lá também, você pode ouvir quando você quiser. Se você preferir, você pode ir até o Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar você que no próximo sábado nós vamos estar com o tema Dia dos Mortos, que é um tema adequado para o dia, inclusive, né? Que é comemorado o dia de finados aí, né? Então nós vamos falar sobre Dia dos Mortos, com o nosso companheiro Vladimir dos Reis, vai estar conosco aqui.
E uma boa semana para você,
ouvinte. Ponto final no Semana Boa Nova de hoje.
Rádio ABC, 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 sintonize 157.